Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Amém. Glória a Deus. Quero relembrar então só os irmãos, você que faz o curso de maturidade no Espírito ou CTL, não fique de fora do reencontro, faça sua inscrição ainda essa semana, porque sexta-feira começa e é sempre muita bênção, muito mover de Deus, amém? Irmãos, hoje está tendo uma promoção especial dos livros do pastor Aloysio. Esses livros, os que são dos estudos de Gálatas, Apocalipse e Efésios, por apenas R$20, tá bom? E esses outros livros menores que são a respeito da visão, apenas R$10, você pode adquirir no lado de fora, no final da reunião. Então, se você não tem, aproveite para ser edificado. Esse livro, Culpa e Graça, uma análise do sentimento de culpa e o ensino do Evangelho, é a indicação do livro dessa semana. Então, também já está à venda na livraria, já vou ficar com esse aqui para mim. Esse aqui. Ok. Amados, excepcionalmente, hoje o pastor Aloysio não está presente, ele está pregando numa igreja em São Paulo, então eu vou estar com os irmãos. Eu sei que é ruim chegar para comer doce e encontrar salgado, mas vai ser bênção para você também. Abra o seu coração para mim, glória a Deus. Nós temos sempre muitas perguntas, mas não vai dar para responder tudo, não é? Amém. Vamos pedir silêncio agora? Bom, nós estamos começando o trabalho de plantação da videira em, acho que é Catanduva, São Paulo. Se você tem algum parente lá no interior do Catanduva, procura aqui, eu vou deixar aqui o contato com o pastor Rigonato. A gente vai visitar os parentes e pessoas que estão querendo para abrir a igreja lá. Algumas poucas perguntas que eu não vou conseguir responder todas por causa do tempo. Pastor, eu tenho um irmão que trabalha numa empresa, onde tem um ímpio que pega muito no pé dele. O irmão se ajuntou com outros funcionários e começou a orar para o rapaz pedir para sair ou ser demitido. Macumba gospel, que chama isso, né? Porque está querendo mal do outro, né? Então, mal, pagando mal com mal em oração, uau, não vamos parar. E disse que como ele estava endemoniado, não, desculpa, e disse que como ele estava demorando sair, ele foi no patrão e pediu para o patrão mandar ele embora. Uau, pastor, isso é correto? O que o senhor acha disso? Isso, eu não sei o que é isso, eu posso apenas te dizer que é tudo menos o Espírito de Cristo e do Evangelho. Então, eu não tenho opinião, amém, irmãos? A gente tem a Bíblia para responder as perguntas. É importante os irmãos saberem disso, que todas as perguntas que são feitas aqui, nós não temos opinião para dar, nós temos a Bíblia para falar. Quantos podem dizer amém por isso? Então, a palavra de Deus diz o quê? Orai pelos que te perseguem, abençoai os que te amaldiçoam. É isso que nós fazemos, nós oramos. Esse irmão está sendo primeiro reprovado no teste. Pastor, mas ele está sendo perseguido. Mas isso, Jesus foi perseguido também. E nós devemos apenas orar por aquelas pessoas que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam. Qual que é a nossa vingança, irmãos? É a salvação delas. O que o diabo quer é nos afastar das pessoas que nos perseguem, porque ele não quer que você pregue para ela, ele quer que você se afaste dela. Uma vez eu tive um problema sério com um vizinho, e eu sabia, o meu lamento era porque o diabo queria me separar dele, para impedir que eu pregue o evangelho para ele. E eu sempre começo a orar pedindo a Deus pela salvação, eu abençoo, eu peço a Deus que me dê oportunidade para servir essa pessoa, para de alguma maneira não impedir né, que o evangelho seja pregado. Ainda que, é claro, dependendo do que aconteça, é normal que a justiça seja colocada. Então, se alguém está debaixo de ameaça de morte, ele tem que ir na polícia, dar queixa. Isso não é errado, ok? Mas os nossos inimigos não são de carne e sangue, são demônios que usam pessoas para causar mágoa, ressentimento e te apartar delas. Você deve lembrar disso, perdoar todo dia, orar por ela. Agora, se existe alguma coisa além disso, que é fora da lei, que está realmente causando uma situação de ameaça, ou tipo, aí você pode procurar justiça, mas não com o coração para prejudicar, apenas para guardar a ordem, né? Que Deus tenha misericórdia desse irmão, que ele mude a atitude. Pastor, quero me casar, tenho 36 anos, estou no desespero. Está escrito aqui, pois não encontrei ninguém. O que fazer? Eu abri meu coração para minha discipuladora. É um homem, é que ele está querendo casar, abriu o coração para ela, querendo casar com ela. Mas olha o que ela falou. E ela falou que eu andando de ônibus fica difícil. Oh Deus, dá um carro para ele, Jesus. Ou uma mulher que aceite andar de ônibus com ele, né? Eu entendo, eu não vou tacar pedra de ninguém. Mas o fato é que ela não está apaixonada, por isso que ela não está disposta a andar de ônibus. Porque se ela se apaixonar, vai andar até a pé, não vai, irmãos? Mas não se desespere, meu irmão. Deus tem a esposa para você, e não é o fato de você andar a pé que vai impedir você de se casar, né? Tudo vai ter o seu tempo, e você deve permanecer confiando na graça de Deus, e que o Senhor é bom, que o Senhor vai te abençoar, vai trazer uma esposa, vai te dar uma família, e vai te dar um carro também, e mesmo tendo um carro, vai te dar uma mulher que, se precisar andar a pé com você, vai andar também, porque essa é que é boa de casar, não é? E fique em paz, procure descansar no Senhor, não se desespere, não há motivo para isso, e nem aposte a sua felicidade no casamento. Casamento é muito bom, mas também pode ser muito ruim. Então descansa no Senhor. Quantos dizem amém? Já deu meu tempo. Pastor, sou psicóloga e recentemente me converti. Diante do seu conhecimento, me responde algo. Qual é a verdadeira causa do homossexualismo? Alguns estudos dizem que é comportamental, outros que é fruto de escolha. Já ouvi dizer que era demônio. Como se aplica isso a uma criança que desde bem pequena tem trejeitos? Muito bem. Vamos nos ater nas duas coisas mais importantes aqui dessa pergunta. Olha para cá. E até é bom que hoje as crianças, você tem filho pequeno, pode te ajudar nisso também. Em primeiro lugar, não existe nenhuma prova científica que alguém nasce com essa situação. Eu atendo muitos jovens constantemente com essa situação, com essa luta, com essa tentação. A maioria esmagadora deles foram abusados na infância, ou não tiveram uma referência de pai, ou casamentos bagunçados, mas existe sim casos de que não tem nada disso também, é bem verdade isso também. Então, há muitos motivos que podem estar envolvidos, que vai desde o abuso, e que desenvolveu essa, o abuso que não violentou, mas que estimulou um prazer tão alto na criança, e aquilo ficou registrado nela, e daí ela cresce procurando aquele prazer que ela sentiu lá atrás, mas ela nunca vai encontrar, porque aquilo foi algo que estava fora da maturidade emocional dela, e ela carrega essa carga terrível, não é? E que é o Senhor, obviamente, que pode trazer a completa libertação. Outros, por virem a frustração dentro do casamento dos pais, até violência, provocaram esse distúrbio emocional, que também levou a essa escolha. Mas não nasceram assim. É, eu, particularmente, não acredito que Deus condenaria o pecado e permitiria alguém nascer assim. Então, alguém nasce com câncer? Nasce, por causa do pecado. Porque alguém pode me dizer, pastor, mas por causa do pecado, alguém pode nascer assim. É, por causa do pecado, alguém nasce com câncer. Mas Deus não condena, é proibido ter câncer. Então, particularmente, não penso que alguém nasceria assim e Deus condenaria isso ao pecado. Seria complicado. Eu não penso dessa maneira. Porém, a Bíblia condena a prática da homossexualidade. E logo, o Senhor pode trazer completa libertação. É Deus que liberta. Agora, preste atenção. Ninguém é algo porque está sendo tentado. Você está no trânsito. Você está nervoso. Alguém te dá uma fechada e te xinga. Pode ser que naquele momento dá vontade de matar. Mas você não mata, porque não vai ser preso. E também porque você não é assassino. Então não é porque você sente algo que você é aquilo. Você é casado. Você tem tentações por mulheres. Mas você não trai a sua mulher. O fato de você ser tentado por outra mulher, sendo casado, te faz um adúltero? Não. Ah, pastor, mas se eu estou sentindo, eu não sou? Não. Você é o seu espírito. Diga amém. Mas a sua carne, nela está encerrado o pecado e todo tipo de tentação. Na nossa carne nós temos todo tipo de tentação, mas nós não somos a nossa carne. A nossa carne é apenas a nossa casa, nós somos o nosso espírito, e no nosso espírito nós somos santos, porque o santo habita nele. Quantos dizem amém? Nós não queremos isso, quem quer isso é a carne. Então nós fazemos morrer a carne e escolhemos viver pelo espírito. Então, da mesma maneira que um homem casado não é adúltero porque é tentado por uma mulher, alguém no trânsito não é assassino porque é tentado matar alguém, você também não é gay porque está tentado por alguém do mesmo sexo. É tudo faces do pecado que estão nos atacando. E nós precisamos apenas nos permanecer na posição do que a palavra de Deus diz. Então, o que eu sempre ensino é, presta atenção, a sua tentação não define a sua identidade. O que define a sua identidade é o que está escrito na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Então não tem essa história de sair do armário. Porque se eu for sair do armário, vou virar assassino, adúltero. Se eu for sair do armário para viver o que a minha carne quer, esse mundo vai virar um caos. Percebe o engano do diabo? Bom, dito isso, olha para cá. É o poder de Deus que tem, assim como Ele te liberta de qualquer outro pecado, Ele te liberta da homossexualidade também. Nós não cremos em cura gay, viu, irmãos, por falar nisso. Não tem essa história de cura gay. Por que nós não cremos em cura gay? E nem fomos nós que inventamos essa palavra. Quem inventou isso foram os esquerdistas, puseram na nossa boca, na nossa conta. Eu não creio em cura gay porque a homossexualidade não é doença. Eu creio na libertação como qualquer outro pecado. Qualquer outro pecado. Pastor, e a criança que já nasce com trejeitos? Presta atenção. Existem crianças que têm mesmo trejeitos. E aí entra o papel do pai. A importância de você afirmar a sexualidade do seu filho todo o tempo. E ensinar para ele que ele é homem e para a menina ensinar que ela é menina. E é incrível que é o pai que faz isso. É o pai que fala com o homem. Você é homem, eu nunca fiz brincadeira de nada disso com os meus filhos homens, sempre deixei claro que eles eram homens, que homens se importavam assim, sempre brinquei com brincadeiras de homem, sempre brinquei com eles e afirmei a identidade deles em todo o tempo, independente se eles ouviam alguma outra coisa fora, eu ensino meus filhos a pegar na mão, pegar como homem, olhar no olho, pegar firme, andar direito, vestir direito, eu ensino o padrão de homem para eles. E quando um jovem chega aqui na igreja e é liberto do homossexualismo, muitas vezes ele tem trejeito, e eu ensino para eles também. Agora você é homem, Deus te libertou, olha para mim, como diz o outro, para de requebrar, pega na mão. E eu ensino, sério, porque eu tenho que ensiná-los um hábito que eles não tinham. E o pai tem que fazer isso com os meninos. Quantos pais dizem amém? E as mães, e o pai faz isso com a menina também. Eu sempre disse para minha filha, você é princesa, você é mulher, mulher de Deus, bonita, querida, preciosa, dei roupas de mulher, eu ensinei ela, eu reafirmei a sexualidade dele. Isso é uma função do pai. Você não tem marido? Amém, faça você mesmo, mas ensine o seu filho, e você pode ter certeza que ele vai crescer e vai ter clareza da identidade dele. Quantos podem dizer amém? Ok, não dá para eu responder mais as perguntas, são muitas. Hoje é um dia de ceia, gostaria, tem muitas boas perguntas aqui. Vou deixar aqui separado, vou deixar de cá. Mas eu quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje, antes de nós tomarmos a ceia. Eu quero compartilhar algo que eu tenho certeza que vai alimentar e despertar a sua fé. Nós somos um povo, irmãos, que somos uma outra raça de gente, diz a Bíblia. Quantos podem dizer amém por isso? A Bíblia fala que nós nascemos de novo, e nós pertencemos agora ao reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos um povo tirado do mundo, tirado do império das trevas, e transportado para o reino do Filho do seu amor. E vivemos na terra, porém nós temos o benefício, a bênção, a glória de sermos esse povo sobrenatural. E eu quero ajudar você a entender como que a sua fé pode funcionar na prática. Uma das coisas que mais me angustia é irmãos que se convertem, mas não conseguem ver a oração dele respondida, não conseguem ver as coisas sobrenaturais de cura, de libertação, de bênção, de prosperidade, e todas as promessas de Deus acontecerem na vida dele. E muitas vezes você fica angustiado e você não sabe por quê que as coisas não acontecem. Você precisa compreender as verdades da palavra de Deus, e quando você encontra as chaves da palavra, a verdade vai acontecer, a Bíblia vai funcionar para você. Quanto está me entendendo, diga amém. Você não pode admitir, peraí, eu sou crente, eu nasci de novo, eu faço parte de um povo sobrenatural, por que que não está acontecendo comigo, pastor? Eu quero te mostrar que é possível acontecer, mas você precisa compreender algumas coisas da verdade da palavra de Deus. E a primeira coisa que você tem que entender é o que tipo de gente que o céu não ouve. Quem, pastor, tem um tipo de gente que o céu não ouve? Eu sei que talvez você pode estar pensando que Deus não ouve pessoas malvadas. É, também. Mas o céu não responde a pecadores perdoados. O céu não responde a homens bons que faz o bem para as pessoas, ainda que tudo isso é muito bom. O céu não responderia nem mesmo alguém que nunca houvesse pecado. O céu não responde a grandes pregadores, não responde a pessoas estritamente corretas. O céu não responde a pessoas caridosas, que ajudam o próximo. E pasme, o céu não responde nem mesmo a quem ora muito e jejua muito. E também não responde a quem está tentando fazer Deus ficar com pena dele. Misericórdia, pastor. Então, o que sobrou? Pois é, é isso que eu estou aqui para te dizer. O céu só responde a um tipo de gente. Só um. O justo. Por que que eu disse tudo isso para você? É porque você pode estar em todas essas classes, menos na classe que o céu responde. Porque eu conheço muita gente que é estritamente correta, que jejua muito, que ora muito, que dá o dízimo, que faz tudo certinho. E por isso não é justo. Por quê? Porque com isso, com essa vida tão maravilhosa, ele está achando que é justo. Ele está achando que merece, porque faz tudo certo. Então tem que fazer tudo errado? Não! Não é isso. É que você vai ser levado por outro caminho.
Mas você tem que entender que não é uma questão do que eu faço, e nem do que eu sou, é uma questão do que ele é, do que ele faz. E o problema é que às vezes é mais fácil alguém que está lá embaixo entender essa verdade do que o outro que está fazendo tudo tão certinho. A Bíblia diz que o céu só responde ao justo, somente o justo é que pode ter céus abertos, oração respondida. Só eles têm acesso ao trono. Agora, então qual é a questão aqui? O que, que é ser justo? Então eu preciso entender, porque eu quero ser justo, porque esse é o lugar. Quantos estão me entendendo, digam amém. Se essa é a condição, eu preciso ter clareza do que é ser justo. Ser justo aos olhos de quem? De Deus. Mas qual é o padrão de justiça de Deus? Porque talvez você, ao dizer isso, você fala, ok pastor, mas eu acho que eu sou justo. Mas você é justo com base em qual padrão? E o padrão que você é justo serve para Deus? Essa é a outra pergunta. Veja, justificação é o ato de Deus, vou te dar a definição, é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o padrão de justiça dele. E embora nós pensamos que somos justos, muitas vezes, quando você é colocado no padrão de justiça de Deus, no prumo dele, você descobre que não é. Quantos aqui já viram prumo de pedreiro? É para ver se a parede está reta, não é? Então você olha, você fala, não, essa parede está reta, mas quando ele coloca o prumo, ele mostra a imperfeição. Quantas vezes nós achamos que deveríamos merecer receber algo de Deus, porque somos corretos, mas quando a gente aproxima do padrão de Deus, das 600 e poucas leis que existem na Bíblia, você descobre que está tão longe do padrão de Deus, e é por isso que não pode ser ouvido. Agora, a questão é, se Deus é o padrão, e o seu padrão de exigência é a sua justiça, e a sua justiça é absolutamente alta, nenhum homem então poderia ser justo diante de Deus. Por quê? Porque o seu padrão é inatingivelmente alto. Eles são os padrões de Deus não são inatingíveis, eles são impossíveis de serem cumpridos pelo homem. Outro dia, eu estava ouvindo alguém conversando com um irmão, ele não é da nossa igreja, e ele falou para mim, pastor, eu estava conversando com o meu pastor outro dia, por que muitas pessoas vão na igreja, até choram, mas não se convertem, não voltam? E o pastor dele falou para ele, ah, meu filho, é porque, você não sabe, poucas pessoas querem seguir os caminhos de Deus, porque eles são muito difíceis. Olha para a sua vida, olha o preço que você paga para ser crente, você não percebe que é por isso que ninguém quer, ou que poucos querem? E ele estava achando que estava tudo certo. Eu falei, pô, você está muito enganado com esse padrão aí que você está colocando. Você está achando que isso é mil maravilhas, que você está sendo crente a duras penas, né? E é por isso que pouca gente quer. Mas vamos ler a Bíblia direito. Não há nenhum que busque a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Se o Pai não trouxer a mim, ninguém pode vir. Então não tem essa história de achar que alguém vai vir no culto e vai converter porque é bonzinho. Se alguém veio e converteu, foi por um único motivo: Deus trouxe e Deus salvou. Não tem. Eu falei, e você está achando que é difícil ser crente? Seu patrão te convenceu, o seu pastor te convenceu disso. Eu falei, mas ele também está enganado. Não é difícil ser crente, é impossível ser crente. E ele olhou para mim, eu falei, vamos falar direito, já que você quer ser crente e cumprir as regras, você sabe quantas leis tem em toda a Bíblia? Eu falei para ele, 613 ou 17. Eu falei, então, você cumpre todas elas? Você conhece elas de cor? Eu falei, não, nunca nem ouvi falar disso. Eu falei, então ficou um pouquinho mais difícil agora. Eu falei, então não tem ninguém é capaz de cumprir isso. Eu expliquei para ele, você está entendendo? Cristianismo não é o cumprimento de um conjunto de leis, porque se fosse, ninguém poderia ser. Ele é uma pessoa, e quando nós vivemos nele, nós vivemos a plenitude da vida cristã. precisa entender a coisa da maneira correta, porque Deus não pode usar quem não é justo. Isaías capítulo 64, verso 6. A palavra de Deus diz: mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A Bíblia diz que, por mais correto que alguém seja, diante do padrão de Deus, se comparado, a sua retidão é um trapo de imundícia. Eu não sei se você sabe o que é um trapo de imundícia, mas eu vou traduzir simplesmente para você: é um absorvente usado por uma mulher que está menstruada. Essa é a retidão do homem diante de Deus: nada. Se comparar diante de Deus, não sobra nada. Diante de Deus, o melhor que eu posso me comparar é a um trapo de imundícia. Sendo assim, eu jamais poderia ter fé para ter a minha oração respondida. Eu jamais poderia ter fé para receber um milagre. Porque se essa é a condição para ser ouvido e ser usado, como que eu posso ter fé para viver a vida cristã e experimentar as promessas de Deus? Sendo que o padrão de justiça de Deus é inatingível. João capítulo 9, verso 31. João 9:31, coloca para mim. Olha o que aquele cego disse: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Veja, aquele cego sabia que Deus não atende a pecadores, e sabia também que se alguém faz a vontade de Deus, a esse Deus ouve. Mas eu pergunto para você: quem é capaz de fazer a vontade de Deus? Ninguém. Ninguém é capaz de fazer a vontade de Deus. Olha o que diz Tiago. Antes de ler Tiago, eu vou dizer isso para você. O céu, mais uma vez, está aqui dizendo que Deus não pode responder a quem não cumpre toda a sua vontade, não cumpre as exigências de Deus. Mas Deus quer nos usar, e então ele encontra um problema. Deus nos ama, Deus quer que você receba tudo que são as promessas dele, pela fé, através da oração da fé, mas encontra um problema. Qual o problema? A sua grande e inatingível exigência. Então Deus agora está aqui numa sinuca de bico, como se diz, né? Beco sem saída. O que fazer? A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E olha o que diz Atos capítulo 7, 52: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, no singular, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ou seja, olha para cá, meu irmão, a Bíblia diz que só há um justo. Num lugar ela diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Daqui a pouco eu vou ler esse versículo para você. Mas aqui ela está dizendo que há um justo, que é Cristo, amém? Ele é o justo. É a oração dele que tem eficácia. Os irmãos duvidariam que os céus responderiam a uma oração de Jesus? Sim ou não? Alguma oração que Jesus fez deixou de ser respondida? Se Jesus estivesse orando pelo seu milagre, por uma situação que você está passando, você acreditaria que os céus responderiam? Sim ou não? Sim, porque você sabe que ele é o justo, ele é perfeito. Deixa eu te dar a definição do original justo. A palavra é de Caios. Se você ainda está em dúvida do que é ser uma pessoa justa, agora ouça. No original, significa o seguinte: essa palavra é usada para aquele cuja maneira de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Pensar, sentir e agir. quem, por essa razão, não necessita de retificação no coração, nem na vida.
Uau, você conhece alguém que a sua maneira de pensar, sentir e agir é exata a Deus? E que por isso não precisa de corrigir uma vírgula no coração nem na vida?
Não, pois essa é a tradução da palavra original para justo. E é esse tipo de gente que o céu escuta.
Então, primeira coisa que eu preciso fazer, que é o meu alvo nessa pregação, é demolir da sua cabeça, completamente, completamente, que para você ser ouvido, tem alguma coisa a ver com você. Não tem. É impossível que algo na sua vida te dê condição de ser ouvido.
Não tem jeito. Essa é a primeira coisa. Se você não entender isso, você não vai crer da maneira certa e não vai funcionar a Bíblia para você.
Olha o que diz a Bíblia em Romanos 3, 10. Se você ainda está pensando que é justo. Como está escrito, não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis.
Porque não são justos, então são inúteis.
Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer.
Uau.
Mas a Bíblia diz que lá em Lucas, no capítulo 3, verso 21, quando Jesus está sendo batizado, também o foi, e aconteceu que ao ser o povo batizado, também o foi Jesus, no verso 21, e estando ele a orar, quem está orando, irmãos? O justo. Olha o que acontece quando o justo ora. Estando ele a orar, primeira coisa, oh glória a Deus, o céu,
oh, diga aleluia,
céu abriu, uau,
oh, hoje nós vamos orar no final dessa palavra, e prepare-se, porque há pessoas aqui nessa manhã, e eu profetizo isso para você, porque eu sinto do meu coração, que os céus estavam fechados há muitos anos, porque te faltava a fé correta, mas ao entender o seu lugar e a sua posição, você vai orar hoje, e os céus vão se abrir sobre a sua cabeça, aleluia.
Oh, irmãos, eu já sinto fé no meu coração. Coisas vão mudar na sua vida. Porque você está crendo da maneira correta. E o céu se abriu.
Aleluia.
Segunda coisa. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito de Deus vai encher você no momento que você entende o seu lugar. O Espírito de Deus vai cair sobre você. Lá em Pentecostes, a palavra, quando a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado caindo sobre o homem, é em Pentecostes. Mas a palavra cair, no original, é abraçar. Mas os teólogos acharam que não combinava, e o Espírito Santo os abraçou. Mas é isso que está lá. Quando você tem a fé correta, você vai sentir o abraço poderoso do Espírito, porque ele te envolve, você vai sentir o amor de Deus, você vai sentir o amor de Deus, ele vai te abraçar, isso é a glória de Deus. Quando alguém clamou, Senhor, mostra-me a tua glória, a Bíblia fala lá no Velho Testamento, que o Senhor disse, senta e eu vou te mostrar toda a minha bondade. A glória de Deus é a bondade de Deus, e você vai ser abraçado pelo Espírito, e você vai ver a bondade de Deus sendo derramada no seu coração, e você vai se sentir tão amado, e as coisas serão liberadas na sua vida. É o momento que você vai compreendendo essas verdades. E a Bíblia diz que depois ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em ti eu tenho prazer, eu me comprazo. Quando você está na posição do justo, o céu se abre, o Espírito te envolve, e você vai ter revelação do quanto você é um filho amado do Pai. Talvez até agora você tenha tido entendimento disso, mas é no momento da fé correta que a revelação é colocada no seu coração. Isso transforma tudo. O que esse mundo tem necessidade não é de mais uma religião, é da revelação desse amor que foi derramado no nosso coração. Quando existe a justiça satisfeita no céu, duas coisas acontecem.
E quando eu estou nesse lugar, eu estou nela. E quando a justiça está satisfeita, duas coisas acontecem. Primeiro, não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais juízo. Diga aleluia. Jesus não pode sofrer novamente o juízo do céu, porque no dia que ele morreu na cruz e gritou, está consumado, ele cumpriu toda a justiça. Mas também, quando a justiça exigida pelo céu é cumprida, com todo temor e reverência eu digo que eu vou falar, os céus são obrigados a responder a oração dessa pessoa. Por quê? Porque a condição foi cumprida. Diga amém. A condição foi cumprida. Nós estamos entendendo que em nós não podemos receber. Mas agora eu tenho a novidade para te contar, maravilhosa, da palavra de Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque você morreu, e a sua vida está escondida, está oculta, está dentro, juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Ô, meu irmão, diga glória a Deus, dê um forte aplauso a Ele. A sua vida está oculta nele. Por isso, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Uau! Aqui acontece o milagre. Nós que éramos pecadores, morremos. E a Bíblia diz que agora a nossa vida foi colocada em Cristo. Não somos mais nós quem vivemos, ainda que vivos, vivemos em Cristo. E isso significa que quando eu oro agora, não sou mais eu que está orando, é Cristo que está orando. Quando eu me apresento diante do mundo espiritual, não é a mim que o mundo espiritual vê, é a Cristo. Eu estou escondido nele. Quem foi lá na conferência dos Radicais Livres, viu o teatro que nós fizemos para tentar explicar. Então havia ali um macacão fluorescente que representava Cristo, e o ator entrou dentro dele, se vestiu dele. E a partir daquele momento toda a vida dele foi mudada, porque agora quando ele ora, tem um crente orando. E hoje no final, se você entende que a sua vida está escondida em Cristo, você está vestido dele, você está dentro dele. Quando você orar pedindo algo, Deus vai olhar. E o anjo vai falar, tem alguém orando lá na terra, pedindo um milagre. A pergunta do trono é, essa pessoa que está orando, cumpriu todas as exigências, segundo o meu padrão? Aí o anjo vai olhar, ele sabe que só tem um que fez isso. Ah, Senhor, é o seu filho, o Cristo, é ele que está orando. E o Senhor vai falar, então você nem precisava ter me perguntado, porque ele já cumpriu todas as exigências. Eu vou te dizer mais, por que que você pode ter certeza que se você morrer hoje, você entra no céu? Se o céu não responde a pecadores, se o céu não responde a gente boa, se o céu não responde a quem ora muito, faz tudo certinho, só responde ao justo, por que que você acha que no céu entraria algum outro tipo de gente que não fosse perfeito? O céu é lugar de gente perfeito segundo o padrão de Deus. Ninguém entra lá se não cumprir a exigência. O céu não está à venda. E se você quer pôr preço, o preço é o padrão de Deus, que homem nenhum é capaz de cumprir. Então quando você morrer e for para o céu, você chega lá, vai bater na porta, se é que tem porta, a Bíblia diz que tem janela, mas... E aí, vamos imaginar, eu nunca fui, que o anjo vem te receber, e o anjo vai pedir o certificado. Ah, muito bem, o senhor quer entrar, me mostra o certificado de retidão, perfeita, que cumpriu as exigências do céu. Eu acho que mais uma vez Deus Pai vai falar: tem alguém batendo, querendo entrar no céu. Vai lá o anjo, e vê lá se ele está em condição de entrar, se ele cumpriu as minhas altas exigências. E o anjo vai lá e fala, toma um susto quando ele abre. Ah, é o Senhor. Ele não vai ver você. Quem que ele vai ver quando você chegar lá? Ele vai ver Cristo. Aí ele vai falar, ah, é o seu filho. Ah, a casa é dele, você não sabe? Entra correndo, porque as exigências foram cumpridas. Você está entendendo por que que você pode ter fé que se você morrer, você vai entrar? Por que que quando a gente pergunta para as pessoas assim, quando eu prego para as pessoas, eu falo, as pessoas geralmente falam assim para mim, não, pastor, eu já tenho Jesus. Eu falo, é, quando que ele entrou? Não, eu sempre tive. Ok. Então, quando essa pergunta não funciona, eu faço a terceira pergunta. Eu falo, muito bem, e se você morrer hoje, você tem certeza que você vai ser salvo? Aí, há um silêncio. Que até alguns crentes ficam em silêncio. Geralmente as pessoas fazem assim, não sei, não sei. Por que que ela não sabe? Porque na cabeça dela vai ter uma balança, e vai pesar o que ela fez de ruim e o que ela fez de bom. Se o que ela fez de bom é mais do que o que ela fez de ruim, a conta está positiva, ela acha que pode entrar, mas ela está enganada. Para entrar lá não pode ter nadinha, nenhuma pena do lado do ruim, só pode ter do lado bom. E segundo o padrão de Deus. E só um fez isso, que é Cristo. Então se você não tiver nele, esquece, você não entra. É por isso que não há salvação em nenhum outro. Em dentro de nenhum outro. É isso que a Bíblia está dizendo. Não há salvação em nenhum outro. Ou seja, não há salvação dentro de nenhum outro, senão somente Cristo Jesus. Aleluia. A salvação é só para quem está dentro dele, escondido dele. Pastor, na prática eu sei que eu não presto, mas que ele cumpriu todas as coisas, e a minha fé está baseada só nele. Eu não confio em nada que eu faço, nem que eu deixo de fazer, e eu digo que apesar de mim, dos meus erros, ele cumpriu toda a condição, então eu fico só nele. Quando o diabo me questiona, eu falo, eu errei mesmo, e errei muito mais do que essa listinha que você está me apresentando, mas o meu Cristo, que eu estou dentro dele, cumpriu tudo, pagou toda essa lista, e cumpriu toda a outra exigência, e eu estou nele. É por isso que eu vou orar agora, e vai acontecer. É por isso que eu vou liderar agora, e a célula vai multiplicar. É por isso que eu vou orar agora, e meu marido vai ser transformado, meu filho vai ser liberto, as minhas finanças vão romper, a minha cura vai chegar, porque aquele que é perfeito, pagou os meus erros, e cumpriu as exigências do céu. Então eu tenho fé, porque quando eu oro, não sou eu que estou orando, é Cristo que o Pai vê, e Ele não pode negar a aquele que cumpriu todas as condições. Todas as condições. Uau. Isso é tão poderoso. Oh, você está sentindo sua fé crescer? Sua fé está crescendo. Eu sinto isso no meu coração. Gálatas capítulo 2, verso 19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, aleluia. Diga, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí alguém fala, pastor, mas eu ainda estou vivo. É verdade, mas vamos continuar lendo? Aí Paulo fala, então, esse viver que agora tenho na carne, que eu continuo aqui, o que que eu faço com ele? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, preste atenção na sequência da revelação. Primeiro, você precisa estar crucificado. O que que Paulo fala? Estou crucificado com Cristo. O que que é isso? Morri para a minha justiça própria. Não confio em nada que eu faço, só no que ele fez. Pastor, mas eu orei, eu jejuei, mas a nossa oração e o nosso jejum sempre serão inadequados, incompletos, nunca serão perfeitos para cumprir. Lembra disso, é que você está achando, é como um medidor, não é? Você, tá bom, se você quiser, pode ser que o seu jejum e a sua oração e a sua retidão, o ponteirinho vai até aqui, mas não adianta, se ele não bater aqui, ó, não é só aqui que resolve. Então desiste de tentar. Quando você for orar, você vai orar: Senhor, eu estou aqui orando, eu estou aqui jejuando, mas eu sei que em mim não há nada que poderia fazer o céu responder. Essa é a minha oração. Por isso eu vou orar pelo meu filho, confiado só no que o Senhor fez lá na cruz, porque o Senhor cumpriu todas as exigências do céu. E porque eu tenho fé, porque eu creio no Senhor, que eu estou escondido em ti, eu sei que o Senhor vai ouvir a minha oração. E eu estou jejuando para ter revelação desse poder e dessa graça que me foi dada, enfraquecendo a minha carne, fortalecendo o meu espírito, não para fazer uma troca, mas porque eu já tenho, mas preciso crescer na revelação. É por isso que eu estou orando e jejuando, e eu tenho certeza que ao orar com essa fé eu receberei. Percebe como a sua oração vai mudar? Ela vai mudar, ela não vai ser mais sofrimento de criança, né? Como a gente viu no vídeo, ela é criança, ela não entende, ela fica lá: por favor, Deus, por favor, por favor. Mas à medida que ela cresce, você vai ter fé para orar, em paz, em alegria, ousadia no Espírito, tendo confiança absoluta. Então primeiro, eu estou crucificado, eu despojo da justiça própria do velho homem, e agora a Bíblia diz que não sou mais eu, é Cristo que está vivendo na minha vida, não sou eu quem vivo, mas a minha vida é pela fé nele. Então qual que é o problema? O problema é que depois de converter, você é salvo dessa maneira, mas depois de converter você começa a tentar cumprir as exigências, e cai da fé. Cai da fé, não é que você perde a salvação, você sai do lugar da exigência do céu, você sai do lugar onde alguém cumpriu todas as coisas. Então muitas pessoas acham que ser justo é como se você nunca tivesse pecado. Mas essa definição é incompleta. Se eu nunca tivesse pecado, isso me faria neutro, mas não justo. Lembra disso? Adão, antes de pecar, não estava pronto ainda. Porque não ter pecado significa que eu não sou pecador, ou pelo menos nunca pequei. Mas ser justo significa que, além de não ter feito isso, eu cumpri todas as exigências do céu. Quem está me entendendo? Então simplesmente não pecar não faria de ninguém um justo. Só tem um jeito de ser feito justo: estando nele, crendo nele, tendo a humildade disso. Então, pastor, qual que é? Então é importante dizer algo: o céu não está cheio de ladrões perdoados, está cheio de justos que não têm passado, que nunca pecaram. É isso que o céu está cheio. Então qual que é a condição hoje? O que eu tenho que fazer, pastor? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, olha o que a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a única condição que me cabe a mim hoje? Hoje eu vou te responder ao versículo que a maioria dos irmãos adoram: faça a tua parte, que a minha te darei. Heresias capítulo 20, verso 5. Não está na Bíblia. Estou chocado? Não está na Bíblia, pastor. Eu sempre achei, como está escrito: faça a tua parte, que a minha te darei. Pois hoje eu vou te dizer, há uma parte, qual parte que é a sua? Só tem uma parte sua, a única parte sua é crer, acreditar no que eu estou te pregando hoje, é só essa é a sua única parte, a fé, é dizer, é uma loucura. Está vendo por que é a loucura do merecimento? Porque como que eu posso merecer diante do que eu estou pregando? Por isso que você tem que ser liberto da justiça própria em 21 dias. Esse jejum vai trazer revelação, e você vai jogar fora todo toda a justiça própria da sua vida, e vai explodir em fé, porque você vai crer na loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura, é Deus pegando um assassino e fazendo dele um filho herdeiro. Nós matamos o Filho de Deus, Ele não apenas nos perdoou, como Ele nos matou em Cristo, apagando o nosso passado. Por isso eu não sou assassino mais, porque eu morri, ok? E além do mais, me ressuscitou e me gerou em Cristo e me fez herdeiro do que Ele que matou o Filho dele. Vê se isso não é loucura. Meu Deus, como que pode alguém pegar o assassino do seu filho e fazer dele um filho herdeiro? Você consegue compreender a dimensão desse amor? Não, ninguém consegue compreender. É incalculável. O Evangelho é essa verdade que eu tenho que crer. A Bíblia diz que em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, eu não fui apenas perdoado, eu fui declarado alguém que cumpriu todas as exigências do céu. É o que eu acabei de ler para você. Aquele que não conheceu o pecado, primeiro, ele tomou o meu pecado sobre ele. Para quê? Para eu apenas ser perdoado? Não. Além disso, para ser feito justiça de Deus, para ser feito padrão de Deus, para ser feito alguém que cumpriu todas as condições, e por isso os céus não podem negar responder a oração. É uma verdade muito poderosa. Ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Por quê, irmãos? Preste atenção. Alguém que pecou, ele pode até ser liberado da de pagar a penalidade. Mas ele vai continuar sendo um assassino perdoado, que foi livre da condenação, mas é ex-assassino. Ser justo, portanto, não é simplesmente ser perdoado. Ser justo é como se esse assassino pudesse agora, foi perdoado, mas ele é ex-assassino. Se ele, milagrosamente, ele pudesse morrer, acabou, aquela vida acabou. Aí ele nasce de novo, então esse é um novo homem, não tem nada a ver com aquele, só tem o mesmo nome, portanto não tem mais passado, e cumpre tudo que o céu exige, aí ele é chamado de justo. Foi isso que Deus fez comigo, com você, quando você creu em Jesus. Quando você diz, eu creio em Jesus, você disse, eu creio no que Ele fez por mim, e entrou dentro. Não tem mais passado, não é pecador perdoado, é alguém que nunca pecou, e além disso, cumpriu tudo. É difícil de dizer glória a Deus. Por quê? Porque você fica olhando para você, você fala, pastor, tem espelho em casa. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando você olhar para o espelho, lembra do versículo a partir de hoje. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, quando? Quando contemplamos a nós no espelho de casa? Não, quando contemplamos a Cristo. A sua imagem é refletida em nós, e nós nos tornamos o que Ele é. Mas quanto mais você olha para você, mais acusação, condenação você tem, e menos fé você tem. Você tem que esquecer de você e olhar para Ele. O perdão é negativo, é o cancelamento de um débito, mas a justificação é positiva. O que, que é isso? Olha para cá, é receber um novo status diante de Deus. Agora eu não sou mais pecador e nem sou pecador perdoado, eu recebi um novo status. Qual status? Justo. Justo. Diante de Deus, é isso que você é. É isso que você é. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz, eu morri com Ele, e quando Ele ressuscitou, eu nasci para uma nova vida. A nossa justiça não é conquistada, ela é um dom de Deus. Você foi feito, preste atenção, eu sei que é difícil você acreditar nisso, mas você precisa de orar. A Bíblia diz que você foi feito tão justo quanto é justo Jesus. Do mesmo padrão, é o que a Bíblia está dizendo. Agora, isso não foi uma conquista, não foi por um bom comportamento, foi apenas pela fé na obra dele. Pastor, me mostra na Bíblia, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou, imperou, governou, dominou, a morte. Muito mais, os que recebem de graça, que ó, recebem a abundância da graça e o presente, o dom da justiça, reinarão em vida, hoje, na terra, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pastor, me dá um exemplo. Vamos imaginar que você é uma mulher pobre, sem estudo, sem condição, anda de ônibus, como aquele irmãozinho, ônibus ruim, já andei tanto de ônibus, Senhor deu um... olha para cá, presta atenção, aleluia, mas um homem multibilionário se encanta com você, opa, veja, você é uma mulher pobre, sem estudo, não tem condição, veio de família muito humilde, não tem a mínima chance, você nem pode frequentar um lugar onde os bilionários frequentam, mas agora aparece um homem bonito, cheio do Espírito, e que é bilionário, e por uma intervenção divina, que isso é só intervenção divina, ele se encanta com você, e falando, eu quero me casar com você, com comunhão total de bens. Você sabe o que é comunhão total de bens? É que você passa a ser dona de tudo que já era dele, não apenas o que vocês vão conquistar para frente, e ele casa com você. No outro dia que você casa, o que aconteceu com aquela mulher? Ela se tornou uma mulher multibilionária, porque mereceu? Não. Simplesmente, porque entrou em aliança. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Tomar o cálice e o pão da aliança. Você se casou com esse homem, meu irmão. Aleluia, de graça o que você recebeu. De graça. De graça. Não te custou nada. Não perca a sua fé, acreditando na mentira de que Deus está zangado com você. Não está. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Não há mais nenhuma para ser derramada sobre você. Nós não estamos mais na velha aliança, de que às vezes Deus estava feliz, às vezes Deus estava zangado. Não, isso foi resolvido definitivamente. Ele simplesmente nos ama. E toda a obra que nós realizamos é unicamente porque a justiça de Cristo está sobre nós. É por isso que você vai ver gente que não é tão boazinha assim, sendo usado por Deus. Você vai olhar e falar, como é que pode esse irmão, Deus fazer milagre através dele? Eu conheço ele. Eu sei que ele não é lá essas coisas. É, ele é até crente, mas não tem cabimento. Ah, não sei não se o que está acontecendo com ele é verdadeiro. Sabe qual é o problema? É que ele acreditou nessa mensagem. E Deus, apesar dele, eu gosto muito de dizer uma frase, apesar de nós, das nossas confusões, por causa da nossa fé, Deus nos usa. E é por isso que você vai ver pastor, que às vezes ele é, ô pastor, espichadinho, arrumadinho, bonitinho, faz tudo certinho, mas não cresce. Ele não cresce porque ele é maravilhoso demais. E ele não precisa da justiça de Cristo. Ele acha que é justo. Por isso a oração dele não passa do teto da casa dele. Porque a única oração que Deus ouve é do justo, que é Cristo. E às vezes, o sujeito que não, que está lá lutando, mas mergulha nessa verdade de cabeça e aceita ela, o céu abre para ele, você fica indignado. Você é o irmão do filho pródigo. Você se torna aquele irmão amargurado, porque você é tão maravilhoso, mas Deus não te escuta, porque você está confiado de que o fato de ser uma pessoa maravilhosa vai fazer o céu te ouvir. Amados, olha para cá, a pior soberba do universo é achar que em você tem sequer um cisco de bondade. A Bíblia diz que na nossa carne não habita bem, nem um. Não, pastor, não sou tão ruim. Vou te mostrar o tanto que a gente é ruim. A gente, você peca, aí você arrepende, aí você ajoelha para pedir perdão do pecado que você acabou de cometer. Aí de joelho, arrependendo do seu pecado miserável que você acabou de cometer, você pensa, não sou tão mal assim. Apesar, afinal, estou arrependendo. Já pecou de novo. Porque já achou que é bom de novo. Não, não escapa. É um negócio assim. Então é melhor você sair de cena. Sai da equação. Hoje eu li um versículo que ele está queimando meu coração, Romanos 5,13. Põe para mim. Eu estou meditando nele, porque não tem cabimento isso aqui não, irmão. Isso aqui, eu estou parado nele. Eu já chorei hoje cedo por causa disso aqui. Não tem cabimento isso aqui. Eu falo, Deus, é isso aqui que eu estou entendendo. Porque até o regime da lei tinha pecado no mundo. Mas o pecado não entra na equação. Sabe o que é não ser levado em conta? Ele não entra na equação quando não há lei. Significa que você está preocupado com o pecado. Deus não está preocupado com isso mais. E ele não tem medo, como muitos irmãos aqui ao me ouvir falar, já está morrendo de medo. Pastor, não fala isso, porque se você falar isso, vai desgringolar a igreja. Deus não tem medo de dizer isso e achar que você vai para o pecado. Não, porque ele sabe que quando você entender o que significa isso, você vai querer ficar perto. Eu vejo a cena do Éden aqui de volta. Adão pecou, teve medo e se afastou. Deus chega para procurar ele no Éden e não pergunta, Adão, o que você aprontou? Não, Adão estava focado no pecado, Deus estava focado na distância. Ele pergunta, onde é que você está? Por que você está longe? Você está achando mesmo que o seu pecado pode te afastar do meu amor? O meu amor é maior do que o que você apronta. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada poderá te separar do meu amor, nem mesmo o seu pecado. É difícil dizer amém. Você fica olhando, pastor, isso não é heresia, não. Medita. É incrível, a gente ensina para os irmãos, irmãos, quando você estiver passando necessidade, não fica focado na necessidade, confessa, eu sou justo, eu vou prosperar, tudo que eu puser minha mão vai prosperar, o justo vai comer o trabalho da sua mão, os irmãos aceitam. Quando você está doente, a gente fala, irmão, não fica focado na doença não, confessa a cura, é ou não é? Mas quando você peca, o que você faz? Fica em função do pecado, em vez de confessar o que Jesus fez na cruz por você. Porque você está com foco no pecado, mas Deus está com foco no amor, no perdão, no coração. Por quê? Porque ele resolveu. Ah, então eu posso pecar? Presta atenção, meu amado. Pastor, eu não estou mais debaixo da lei. Logo, o pecado não é levado em conta na minha relação com Deus. Então eu posso pecar? Não é a questão de poder pecar. Quem é amado não quer ir para o pecado. Ele quer ir para perto do Pai. Não é que eu não tenho lei, é que agora eu tenho recebido uma outra lei, a lei do Espírito da vida, em Cristo, dentro de Cristo, me libertou da lei do pecado e da morte. Eu não tenho mais que viver no pecado, porque eu estou vivendo debaixo de outra lei, e essa lei me tirou dessa condição de pecado. Uau! E ela me coloca numa posição superior, então eu não preciso ter medo dessa verdade. Oh Deus! Eu não vou conseguir terminar minha pregação, mas espero que até aqui você possa ter entendido. Quero pedir aqui para subir, mas a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 2, verso 23, a se cumprir, mas não converse, por favor. Eu preciso crer mais nessa verdade para poder falar o que o pastor Aloysio fala. Quase todo domingo. Os irmãos me dão mais 10 minutos. E vai com meia hora. mas eu ainda não estou crendo nessa justiça toda, eu acho que você vai me deixar. Então eu vou passar só 10 mesmo. Tá certo, eu chego lá, aleluia. Mas olha o que a Bíblia diz: e se cumpriu a escritura, diga aleluia. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ele não era mais um escravo, ele era um amigo, compartilhava o coração. No momento que você crê, a Bíblia diz que você vai ser chamado de justo, e isso significa que você vai se tornar amigo de Deus. Pastor, Deus já é seu amigo, mas você ainda não é amigo dele, enquanto você não tiver a fé da justiça. No momento que você tiver a fé correta, Deus vai abrir o coração dele para você, de coisas que você não sabia antes, porque a sua fé te impedia de saber, mas agora os céus vão se abrir. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Preste atenção, ele é o pai da fé, bem baixinho, ele é o pai da fé. Abraão foi justificado pela fé. A lei nos ocupa com o nosso eu, mas a graça nos ocupa com Cristo. Nós não temos que nos preocupar em guardar nenhuma lei, porque Cristo já imprimiu no nosso coração as suas leis. Lá em Hebreus capítulo 8, verso 6. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério muito mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração eu as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu poderia abrir um parênteses para explicar. Ele está dizendo, não vai ser igual foi da outra vez. Da outra vez eu exigi, e eles não cumpriram, e eu larguei. Agora não. Agora eu, em Cristo, vou colocar dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Você não vai precisar fazer nada, só crer. E quando você crer, você vai descobrir que está aí dentro. Veja, vamos continuar lendo e eu vou terminar, porque esta é a aliança, também sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles, as crianças, até o maior. Por que, Deus, que isso vai ser possível? Porque, pois, para com as suas iniquidades, eu vou usar de misericórdia, e dos seus pecados, eu jamais, em situação nenhuma, vou me lembrar. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Não é mais uma questão do que você faz. Olha para cá, eu estou encerrando. Não vou pregar as outras partes, eu prego outro dia. Preste atenção. No começo, eu te falei uma coisa. Deus não ouve a oração de gente correta, de gente que faz tudo certo. Deus ouve a oração do justo. E você fica preocupado. Você fala, pastor, mas nós temos que pregar caráter. Caráter agora não é mais importante na igreja? Olha o que está o mundo. O problema do mundo não são porque não tem caráter. Então, é essa a sua preocupação. E eu entendo. E você acha mesmo que nós não achamos que tem que ter caráter, irmãos? Claro que achamos. Mas eu pergunto, adianta? Adianta mandar alguém ter caráter? Tenha caráter. Eis que te digo, eu te ordeno, tenha caráter. Tem quantos séculos que os pastores pregam isso? E os crentes têm? Ah, pastor, então vamos parar de pregar? Presta atenção, a pregação está errada. Por isso não atinge o objetivo. O que a Bíblia está dizendo? Essa era a maneira que eu tratei meu povo no Velho Testamento. Cumpro as leis, tenham caráter. Mas eles não deram conta. Eu mudei. Agora, porque eu amo, eu coloquei dentro do seu coração. Não é mais por você tentar, é por você ter entendimento e revelação pelo meu Espírito. Agora, você vai ter caráter, mas é por outra via. Porque à medida que você vai vivendo essa revelação e essa vida nova dentro do seu coração, ninguém precisa mais te ensinar. É o que está escrito. Ela já está dentro de você. Você vai ter caráter, não porque ninguém mandou, porque alguém mandou, mas porque essa nova vida vai te conduzir à perfeição. E a única exigência é crer. E quando você entende isso, o céu se abre. Mas porque você já está nele, hoje, você pode ter fé para acreditar que quando você orar, é Cristo que está orando. Quando você se apresentar diante de um demônio para expulsar ele, não é você. Você não precisa ter medo se o demônio vai sair, porque você não tem, você não tem dúvida que se Jesus chegar para expulsar um demônio, o demônio vai sair, não é verdade? Com os apóstolos, eles até teve uns lá que não quiseram sair, mas quando Jesus chega para expulsar o demônio que os apóstolos não deram conta de expulsar, o demônio saiu, sim ou não? Então você não precisa ter medo de enfrentar um endemoniado. Sabe por que ele vai sair? Porque não é você que vai expulsar. Quando você chegar, quem chegou? Cristo. E quando o demônio estiver resistindo, você fala para ele, ergue a cabeça, olha aqui para mim. Pode falar, olha dentro dos meus olhos. Você sabe quem está aqui, né? Só fala isso, sem duvidar. Depois você me conta. Eu estou te contando de experiência, eu já fiz isso muitas vezes. Muitos demônios não queriam sair e diziam para mim, quero ver quem é mais forte, se é você ou eu. E eu falava, está falando, não sei com quem você está falando, eu não estou aqui. Eu dizia, olha para mim, olha dentro do meu olho, você sabe muito bem quem está aqui. E ele já começava a gritar, porque via fogo nos meus olhos, porque não eram os meus olhos, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. É por isso que os demônios, quando olham para a gente, você sabe disso, ele grita. Eles gritam e falam, tem fogo! Por quê? Porque são os olhos de Cristo. E você vai poder expulsar, ele vai sair. Você vai poder orar e falar, o céu vai responder, porque Cristo está orando. Eu vou chegar com confiança diante dele, porque Cristo está chegando. Isso vai afetar a sua vida e a sua fé. Queria convidar você para ficar de pé nessa manhã. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa posição hoje. Nós não vamos orar como alguém que não tem certeza se será ouvido. Preste atenção. No passado, olha para mim, não converse. Os servos esperam, podem se posicionar, mas não distribua nada ainda. Não distribua nada. Olha para cá. No passado, quando eu orava por alguém e ela não recebia, eu falava, ó, é o seguinte, Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, Ele curava ontem e cura hoje. A Bíblia não mudou, é a mesma promessa que ela fazia antes, ela faz hoje. Então se você não recebeu, eu dizia, a culpa não está em Deus nem na Bíblia, eu dizia, está em você. O problema está no ser, e a pessoa não era curada, mas eu estava errado. Hoje, sabe o que, que eu digo? Deus não mudou, então o problema não está nele, certo? A Bíblia não mudou, então o problema também não está nela. E você está em Cristo, então também o problema não está no ser. Se o problema não está em Deus, o problema não está na Bíblia, o problema não está em você, o que sobrou? Nada. Receba. Simplesmente receba. E o milagre tem chegado a muito mais pessoas. A muito mais pessoas. Diga comigo: não há problema em Deus. Não há problema na Bíblia. E eu estou em Cristo. Logo, não há problema em mim. Por isso eu tenho fé. Que Deus pode e quer cumprir na minha vida todas as suas promessas. Em nome de Jesus.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.